o Hérito da Via Campesina, e de um modo carinhoso, fraternal, e companheiro, amigo nosso, Edmar Gadelha, que hoje é o subsecretário da Agricultura Familiar de Minas Gerais, e que foi uma luta muito grande, longa, para a gente chegar a essa conquista, e tenho certeza, com mais luta, a gente vai ter, de fato, uma secretaria definitiva para a agricultura familiar, porque a agricultura familiar, os números que a gente tem aí, que os governos, seja ele estadual ou federal, trabalham, já por si só, já deixou bem claro que está na hora de nós ter definitivamente uma secretaria com orçamento, com aparato, com toda a estrutura necessária para a gente alavancar cada vez mais rápido, mais e mais forte esse segmento tão importante que representa mais de 10% do PIB, né, mineiro e brasileiro. Cumprimento também o nosso presidente da comissão, o presidente da comissão de participação popular, o deputado André Quintão, lideranças sindicais, de organizações, imprensa, representante de entidades ligadas ao governo, entidade de assistência técnica, quero aqui cumprimentar o nosso vice-presidente da Emater, Marcelo Lana, que faz aqui presente. Enfim, senhoras e senhores, senhoritas, né, jovens, enfim, nós estamos aqui para esse debate. Eu acho que, por si só, esse painel, ele já traz para nós uma resposta. Quero cumprimentar também os nossos companheiros, tanto da assessoria como da direção da FETAEN, que se faz presente aqui, alguns dirigentes que veio do interior, que está aqui presente na galeria. Então, saudar de um modo especial a todo esse pessoal, porque é um momento, eu acho que nós estamos vivendo algum momento importante, deputado André e deputado Carlinhos, porque nós estamos conseguindo ter esses espaços para propiciar o debate, para que a gente, através das nossas organizações, a gente mostra, tanto para os governos estaduais quanto para o governo federal, quais são os arranjos que a gente precisa para mudar dentro de uma conjuntura, aonde nós queremos chegar. Mas, só rapidamente, porque 20 minutos é pouco, mas para que o plenário fique sabendo quem está falando, quem é essa entidade que está falando, eu gostaria só rapidamente aqui um histórico, né, como foi nós representamos o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais e dentro do nosso bojo de luta, de representação, nós temos o assalariado, o agricultor familiar, a reforma agrária como uma bandeira de luta e nós não desistimos, como muita gente parece que já jogou uma pá de cal, sabe, que não quer nem falar mais de reforma agrária. A gente não pode deixar essa bandeira, porque combater a pobreza, necessariamente no campo, tem que discutir, permeando a questão da reforma agrária. Então, a nossa luta, ela começou mais ou menos em 1950, né? E em Minas Gerais, em 1954, nós tivemos, né, na época eu não participei, que nem nascido eu era, mas quem era da época participou, que foi a segunda conferência dos lavradores e trabalhadores agrícolas que foi realizada em São Paulo. Logo depois, em 1954, foi criado a UTAB, que foi a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, e teve como seu primeiro presidente Lindolfo Silva, que também foi o presidente depois da CONTAG. Em 1961, aqui em Belo Horizonte, e foi sediada o primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores Agrícolas do Brasil, que motivou o surgimento dos primeiros sindicatos, né, foi propiciado. 1963, através da Lei 4.214, aí, de fato, vem o Estatuto do Trabalhador e vem a fundação da CONTAG, que foi a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura a nível de Brasil. E, em Minas Gerais, de 63 a 67, foi fundado cerca de 27 sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. 68, aí vem a fundação de mais 30 sindicatos, e nós tendo como os primeiros sindicatos de Minas Gerais, aonde que depois foi o que propiciou a fundação da FETAENG,
A Fetaim completou agora, dia 17 de abril do mês passado, 43 anos de vida. Foi o sindicato de Poté, Esmeralda, Brumadinho e Três Pontas. Pois bem, de 69 a 71, nós já tínhamos em Minas Gerais 56 sindicatos e por aí a luta continuou, muitos dirigentes à luta, muitos perseguidos, alguns assassinados para fazer essa luta. Então, a luta não foi fácil. Então, para a gente estar comentando aqui, Edmar, é como combater, enfrentar a pobreza nas áreas rurais de Minas Gerais e do Brasil, acho que é através de organização e de verdadeiramente propósito, que todos aqui estão trazendo com riqueza. Né? É esse o nosso papel. E a gente, para abordar um tema desse, eu gostaria de citar algumas coisas. Não estou usando aqui data show, nem transparência, mas vou tentar aqui, de improviso, citar alguns números para propiciar o debate desse seminário. Veja bem, alguns dados que ele é alarmante e que traz alguma preocupação para nós. Eu acho que quem não tiver sensibilidade, ele é uma pessoa insensível a qualquer coisa. De 1964 a 1984, precisamente 20 anos, 30 milhões de brasileiros deixou o campo e foi para a cidade. Aí faz aquela pergunta, quem é que saiu do campo? Foi os camponeses, trabalhadores, lavradores, ou foi os grandes, os latifundiários que saiu do campo? Quem? Fica a pergunta para o plenário depois fazer dar a sua resposta. A gente sabe muito bem por que 30 milhões de brasileiros deixou o campo. Porque faltava algo. Algo deixou de acontecer nesse país. E a história continua. E eu quero, Edmar, inclusive para nós, eu tenho assim, eu particularmente, eu tenho muita honra, porque você me conhece há algum tempo, o primeiro estágio seu na FETAENG e os primeiros trabalhos seus foi lá na minha comunidade rural, lá em Cláudio, né? Quando, naquela época, o sindicalismo impregnado dentro do regime militar, eles tentavam imputar algum tipo de assistência para mudar a cabeça das lideranças, para não fazer verdadeiramente a luta. Então, Edmar, quando a gente vê alguns companheiros que não estão conosco, e aí eu quero render mesmo a nossa gratidão, a Igreja Católica, ela foi preponderante muito na organização da fundação de muitos sindicatos de trabalhadores rurais, inclusive lá de Cláudio. Porque a Igreja ela não é uma entidade de classe, é uma entidade religiosa, e ela tinha que, o padre tem que celebrar a missa para todo mundo. Ele não pode chegar assim, você não entra na minha igreja, você fica, você sai. Entra todo mundo. Mas a gente precisava, porque a igreja, padres, bispos, né, não aguentava o massacre, perseguição, o que às vezes o latifúndio, o que os coronéis faziam com os trabalhadores. Não acabou o trabalho escravo no Brasil, nós estamos no século XXI e a gente continua denunciando. Até hoje, nós não vamos parar de denunciar enquanto verdadeiramente as coisas não mudar. Conseguimos eleger um presidente que saiu do interior e ficou 2 mandatos, com muita dignidade, com muito trabalho, que mudou esse país. Conseguimos colocar uma mulher na presidência da República. Agora, eu às vezes estava ouvindo ali o Edmar, as falas dos que me antecederam, fico perguntando. Gente, nós estamos aqui dentro do Parlamento Mineiro. Nós temos o nosso Congresso Nacional. As coisas boas ou as coisas não boas passa, permeia pelo processo de organização política também. É coisa que muita gente, às vezes, não entende. Não compreende esse processo. E aí, cara companheira Sandra, porque quilombola, nós temos tanto rural como urbano. Nós não estamos falando de categoria, estamos falando de um povo, sabe, Edmar? Estamos falando de luta, estamos falando de organização, estamos falando de conquista, mas estamos falando daquilo que a gente não conquistou ainda também. E aí, às vezes, eu até acho bom quando as pessoas pegam uma transparência e mostram alguns índices ou alguns indicadores que mudou Minas, que mudou o Brasil, mas se isso aconteceu, porque nós tivemos que fazer mobilizações. Quantas greves que aconteceu em Minas Gerais, quantas greves que aconteceu no Brasil, por que que o pessoal fizeram greve? Porque não estava satisfeito com a situação do patronato. Isso tem que mudar. Ainda não chegamos aonde queremos. E aí, Edmar, aquilo que a gente, quando era mais jovem, hoje eu já estou ficando com os cabelinhos brancos, né? O seu já está até diminuindo, né? O que que acontece? Não, nós temos que trabalhar para construir um bolo, para depois dividir o bolo. Mas o bolo não foi dividido com os trabalhadores. O bolo não foi dividido com os pobres. O bolo é e sempre foi dividido, Sandra, para os grandes, para os burgueses, para os ricos. A gente não é participado. Lembro quando a gente foi chamado aqui em Minas Gerais, a FETAENG, a CUT e outras organizações, quando a questão do álcool estava em decadência, Roma. Você lembra disso? Quando o governo, todo mundo chamou, nós falamos, olha, vocês têm que ter compreensão, porque está em decadência, não dá para vocês reivindicar uma cláusula econômica mais forte. Espera aí, nós vimos agora para quanto que o combustível foi, será que eles chamaram os trabalhadores, olha, agora o álcool está bom de preço, agora nós vamos repartir o lucro com vocês. Nunca vão fazer isso. É através da organização que a gente vai combater. Mas eu queria, assim, ter uma coisa que, para mim, Edmar, é muito particular. Por isso que a gente não trabalhou transparência. Primeiro, eu não sou doutor, eu sou um capial, sou da roça, vim do Cabo da Enxada, né? Foi lá que eu aprendi a minha vida e tenho muito respeito e tenho muito orgulho de representar essa categoria. E aí eu lembro-me quando a gente foi convidado para ir para São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Agudos, para fazer uma discussão, para lutar por crédito diferenciado pela pequena produção. Você lembra muito bem que nós começamos a organizar, porque crédito no Banco do Brasil, nos bancos oficiais, era só para o grande produtor, o pequeno não tinha direito, o trabalhador não tinha direito, Marcelo. Eles riram de mim que o mineirinho chegou com uma mala nas costas lá. Veja bem, em 1995, através de uma resolução, cria um programa chamado PRONAF, com todas as suas linhas de crédito, que na época, 200 milhões para o Brasil. E que na época nós não conseguimos gastar a metade, porque os bancos não acreditavam nos pequenos, porque nós não tínhamos nada para dar como garantia. São devedores, não dão conta de pagar, essa coisa toda. Nós provamos que a inadimplência maior não é dos pequenos, é dos grandes. Agora, nós conseguimos fechar agora, no 17º grito, em 1940, aí, em 95, foi através de uma grande ação articulada em Brasília, com mais de 15 mil trabalhadores e trabalhadoras, lideranças, nós tivemos o primeiro grito da terra, onde nós pautamos, né, dentro do governo PSDB, o que, que nós queríamos? Nós temos que ir à luta. E hoje a gente tem, no 17º grito, uma negociação que ainda não é o que nós queremos. Ainda falta muita coisa para mudar. Nós negociamos agora para a safra 2011-2012, 16 bilhões de reais com crédito, com investimento. Deputado Rogério, boa tarde, companheiro. Redução de juros e a gente está trabalhando. Agora, veja bem, senhores deputados, plenário, até para quem é do governo, é muito bom quando as pessoas pegam a transparência, porque hoje nós temos PA, porque hoje tenho o PNAE, que é no mínimo 30%, de acordo com a resolução 38, a agricultura familiar tem que fornecer alimento para melhorar a merenda escolar, como alimento básico, para melhorar esse negócio que tem em cantina, ficar vendendo coxinha, pastelzinho, que vai às vezes mudando, deixando as crianças mais um pouquinho fofinhas. Não é isso que nós queremos, né? Nós estamos discutindo. Então, a construção dessas leis, elas não foram o governo que deu, foi luta da sociedade organizada. E nós não vamos parar a nossa luta. E para combater a pobreza no meio rural, não é deixando de lutar que nós vamos parar a nossa luta. Nós vamos continuar organizando. A gente hoje pode falar de boca cheia, com muita tranquilidade. Eu queria pegar um elemento aqui que, para Minas Gerais, eu não vou entrar em Brasil, não. Deve ter muito acadêmico aqui, doutores, né? A minha formação não foi nenhuma faculdade, dado que é oficial o que entra em Minas Gerais de transferência da Previdência Social. Só para o meio rural, Minas Gerais entra nos cofres das prefeituras, somando o Estado, 350 milhões de reais por mês, Marcelo, cerca de 4 bilhões e meio por ano, que mexe com a economia. Em alguns municípios pequenos, se hoje cortar essa aposentadoria, que foi uma luta travada, muitos municípios, principalmente naquele momento que as pessoas estão lá recebendo seus provimentos, é onde o supermercado, o açougue, a padaria tem movimentação, nós sabemos disso. Isso é uma luta, gente. Quantas vezes a polícia, lá naquele Congresso Nacional, no Salão Nereu Ramos, foi de cacetete em cima da gente, porque nós estávamos lutando. Hoje, o nosso senador Paulo Paim, nós apanhamos junto, mas apanhamos por uma justa causa. E se precisar de apanhar mais, nós vamos apanhar mais por uma justa causa, para mudar a realidade desse país. Ainda tem muita coisa para mudar. Aí nós ainda temos, Rogério, Carlinho, André, ainda muito deputado que está defendendo os seus interesses lá. Não está preocupado, até fala que estou aqui para defender os trabalhadores, os mais oprimidos, os mais pobres, porque projeto A, B, C ou D, mas, na verdade, os seus projetos, os seus discursos, não é isso, é outra realidade. Não basta, gente, só eleger um presidente, uma presidenta. Nós temos que mudar os nossos parlamentos, ter verdadeiramente pessoas que têm compromisso com um projeto que muda esse país de norte a sul, campo e cidade. Porque não adianta, eu não sou egoísta, que tem que avançar o campo, a cidade tem que andar junto. Nós não queremos cidade inchada, nós não queremos pessoas morando amontoadas em cima de favelas, sem uma vida não digna, que não tem água potável, não tem esgoto, não tem nada, enquanto que pessoas moram em mansões que têm aí 400, 500 ou 1.000 metros quadrados. É isso que nós queremos? É essa sociedade que nós... Isso pode ser chamado de sociedade justa? Eu acho que não, Rogério. Eu acho que não. É por isso que nós temos que ter entidade organizada que não vai desistir da luta. No momento que é preciso de colocar o nosso povo à rua, nós colocamos a nossa liderança, o nosso povo à rua, para fazer mais reivindicação, para mostrar para o governo o que a gente quer. E o governo trabalha com pressão. O governo trabalha através de propostas e nós temos que ser inteligentes para isso. Então, prezados deputados, companheiros da mesa, plenário, eu fico aqui olhando, hoje na Previdência, PRONAF, o PA, que Rogério e Edmar, que nós tivemos na negociação agora, os 9 mil, ele é bom, mas nós precisamos avançar e vai avançar. O PNAE, né, o recurso que vem do FNDE, do Tesouro Nacional, para implementar na merenda escolar dos estados e municípios, para melhorar a qualidade de vida. Esse programa, que foi muito criticado por muita gente que achava que o trabalhador, o pobre, não tinha direito de ter energia elétrica, o Luz para Todos. Quando o presidente Lula lançou lá no Palácio do Planalto, nós estávamos lá, mas isso foi lançado porque, se pegar nos nossos anais do Congresso, em 1979, Rogério, já está lá, nós queremos energia elétrica, nós queremos infraestrutura básica. E aí, Edmar, você tem culpa no cartório, porque você fez a nossa cabecinha para lutar por isso, né? Se hoje você está com a sua cabecinha com menos cabelo, mais branquinha, mas você fez parte desse processo. Então, gente, quando essa campanha aperta, você tem que correr mesmo. Então, aí vem depois o programa Minha Casa Minha Vida, que vai aumentar o teto agora, vai aumentar o teto. Isso vai melhorar, porque nós precisamos de ter isso aí. Assistência técnica, Marcelo, quando a gente luta, nós temos um direito. Organização da produção, o mercado, principalmente nós queremos fornecer a agricultura familiar e os assentamentos de reforma agrária, precisamos estar organizados para colocar nos sacolões, nos mercados aí, produto de qualidade sem veneno, que as pessoas podem estar comendo produto que não vai me fazer mal. A gente viu pouco tempo na televisão aquela senhora que não pôde dar de mamar porque o seu leite estava altamente contaminado, porque aonde a região dela, o alto índice de agrotóxicos que foi usado. E, para terminar aqui, eu quero deixar uma coisa triste. E aí, Rogério, você foi delegado do MDA. A gente precisa trabalhar para territorializar o Estado todo. Esse tem que ser uma política de mar, assuma isso. Nós temos que fazer isso em Minas, no Brasil. E nós ainda temos muita distorção. Aí, para vocês que é deputado, isso é um dado estatístico. 38 mil trabalhadores que saem para o Corta-Cana, para o Sul, para o Triângulo, para São Paulo, ajudar a criar construir riquezas, que volta para suas regiões mutilado, doente, inclusive usando droga. Nós temos que mudar essa realidade. Aí, desse jeito, se nós não mudar isso, a pobreza vai continuar a existir. Então, são essas as minhas palavras, as nossas palavras, mas assim, no intuito que nós estamos juntos, queremos e vamos contribuir, porque nós, de fato, queremos um país para todos e todas, sem miséria, com fartura para todo mundo, com casa, com todos os direitos sociais. Se o rico tem, nós também queremos. Se ele tem uma BMW, por que nós não podemos ter uma BMW também? Muito obrigado.